Então, muito bem, vamos dar início a esta reunião. No ponto primeiro, temos a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 100/12 do Governo, aprova as grandes opções do plano para 2013. A senhora deputada, autora do parecer, é a senhora deputada Sónia Frutuzinhos, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Elaborei este relatório de acordo com aquilo que é habitual na elaboração dos relatórios e comecei por identificar que quer a parte das políticas sociais, quer a parte do relativo ao emprego e mercado de trabalho nas grandes opções do plano se encontram incluídas respectivamente na terceira opção, relativa à cidadania, solidariedade, justiça e segurança, e na quinta opção, relativa ao desafio do futuro, medidas setoriais prioritárias. Na terceira opção, cidadania, solidariedade, justiça e segurança, as grandes opções do plano identificam os principais eixos de intervenção do Governo, que são solidariedade e segurança social, programa de emergência social, combate à pobreza, reforço da inclusão e coesão social, economia social, família e natalidade, sustentabilidade da segurança social. E faço uma elencagem das principais medidas enunciadas nas grandes opções do plano pelo Governo e que julgo que me dispenso de enunciar, uma vez que julgo que todos nós conhecemos as grandes opções do plano. Mas gostaria de dizer, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, que para além de ter elencado resumidamente as prioridades do Governo em cada um destes pontos, também me pareceu importante referir dois aspectos. Por um lado, referir a necessidade de as grandes opções do plano permitirem uma melhor avaliação, quer do que o Governo, este ou qualquer outro, afirma ter executado, quer do que o Governo afirma pretender executar para o ano das grandes opções do plano em causa, neste caso, 2013. E, portanto, parece-me adequado e parece-me que serve o trabalho de todos os grupos parlamentares e da Assembleia que, de facto, seja possível as grandes opções do plano incluírem mais dados mais quantificados, para que nós possamos fazer o nosso papel. E também gostava de dizer que entendi e entendo que é necessário termos em conta, na avaliação que fazemos das grandes opções do plano, os contributos sugeridos pelo Conselho Económico e Social no parecer que emitiu a propósito das grandes opções do plano. Este parecer, afirmo, no relatório, deve merecer da nossa parte a promoção de uma ampla reflexão sobre os mesmos. Gostaria ainda de dizer que, relativamente ao programa de emergência social, e tendo a ver com o ponto que eu refiro de que é necessário dispormos de uma informação mais, desde logo, mais quantificada, eu faço referência à necessidade, relativamente ao programa de emergência social, de dispormos quer do balanço de execução, até ao momento, quer do próprio programa. E a propósito do próprio programa, gostaria de dizer que esta manhã tive a oportunidade de ir ao site do Ministério da Segurança Social e da Solidariedade e vi que, ao contrário do que costumava acontecer, já lá está o programa propriamente dito. O PS tinha pedido sucessivamente em todas as vindas do Sr. Ministro o programa. O Sr. Ministro sempre disse que o enviaria, nunca o enviou. E, de facto, várias vezes fui ao site do Ministério e não estava, e hoje de manhã fui e estava lá. Portanto, eu própria sugiro que se retire do relatório a parte em que eu digo que é necessário o programa, porque, enfim, 8 meses depois de ter sido apresentado, foi posto no site, mas está lá, e, portanto, o que eu aqui escrevi, sugiro, faço a proposta de que seja retirado. Relativamente à quinta opção, desafio do futuro, medidas setoriais prioritárias, as medidas que elenco são relativas ao único eixo que diz respeito à nossa comissão e que tem a ver com o emprego e o mercado de trabalho. Posto isto e remetendo a posição de cada grupo parlamentar para o plenário, apresento as conclusões em 6 pontos e considero que, no parecer, a proposta cumpre os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis para poder ser discutida e votada pelo plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Intervenções sobre este ponto? Não havendo intervenções, vamos colocar à votação. Portanto, o relatório tal como está, retirando apenas na página 7 o segundo parágrafo, o terceiro. A parte, a relatora reforça neste ponto a necessidade...
Uhum. Do balanço de execução do programa...
Ok. Então, tirar quer...
Dispor quer. Quer do seu balanço.
Ok. Muito bem. Com esta alteração, vamos então proceder à votação. Votos contra. Abstenções. Votos a favor. Está aprovado. Passamos ao segundo ponto. É a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 103/12 do Governo. Aprova o Orçamento de Estado para 2013. Sou deputado autor de parecer, sou deputado João Figueiredo, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria, antes de mais, dizer que o presente parecer foi elaborado na base dos documentos disponibilizados, obviamente, a todos os senhores deputados, e não houve da minha parte, limitei-me, obviamente, a fazer transcrições dos documentos disponibilizados e não houve na minha parte qualquer intenção de explanar aqui qualquer juízo pessoal no mesmo. Este parecer é composto por quatro partes, a primeira, portanto, os considerandos, a segunda, a opinião do relator do parecer, as conclusões e, em quarto, o parecer. O Governo, portanto, apresentou à Assembleia da República a proposta 103 que estamos neste momento a debater no dia 15 de outubro e cabe-nos a nós, enquanto Comissão do Trabalho e Segurança Social, fazer o relatório referente a estas mesmas áreas. No que concerne propriamente dito às nossas áreas, portanto, o relatório do Orçamento de Estado para 2013 faz, obviamente, uma exposição e uma explanação daquilo que é a missão do Ministério, que não podia ser de outra maneira, e eu foi distribuído este relatório e eu iria nos propósitos aqui abreviar para não ser muito longo, até porque todos tiveram acesso ao mesmo, mas obviamente que não poderia deixar aqui de fazer referência às medidas e iniciativas que o Governo pretende levar a cabo em 2013, nomeadamente dando continuidade ao programa de emergência social, valorizar e reconhecer a economia social enquanto papel fundamental na redimensionando o Conselho Nacional para a Economia Social, assegurar a isenção tributária sobre o rendimento das instituições sociais, também dar continuidade ao mercado social de arrendamento, reforçar a proteção e inclusão de pessoas com deficiência, aumentar as pensões mínimas sociais e rurais, salvaguardar a suspensão de 90% do subsídio de pensões inferiores a 600 euros, majorar o valor do subsídio de desemprego, aqui pelo segundo ano consecutivo, garantir a proteção social aos trabalhadores independentes que declarem trabalhar mais que 80% para a mesma entidade e conceder um subsídio por cessação de atividade aos membros dos órgãos estatutários de pessoas coletivas ou até de portanto, entidades individuais. Também manter a redução do prazo contributivo de acesso à segurança, ao subsídio de desemprego de 15 para 12 meses e, obviamente, nas circunstâncias atuais, facilitar o pagamento de dívidas à segurança social por via de reestruturação voluntária. No que concerne ao orçamento propriamente dito, é aqui exposto os valores do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, em que a despesa consolidada para 2013 aponta para 9.139,40 milhões, representando um aumento na ordem dos 993 milhões de euros face à estimativa da execução orçamental para o corrente ano, o que representa um acréscimo de 12,2%. Verifica-se também um acréscimo nas despesas de funcionamento no sentido que é influenciado pela reposição do subsídio natal prevista para 2013. E depois também referir que as entidades públicas reclassificadas nas despesas por fontes de financiamento, de serviços e fundos autónomos, aqui fazer uma referência à Casa Pia e à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que representam uma despesa total efetiva de 262,4 milhões de euros, com um acréscimo de 4 milhões e meio face à estimativa do ano anterior. Depois, dar nota também que destacam-se ainda as despesas com o pessoal em cerca de 149,7 milhões de euros e as despesas com a aquisição de bens e serviços em cerca de 83 milhões de euros, representando respectivamente um acréscimo de 1,6% e 0,9% da despesa total consolidada. No que respeita ao orçamento da Segurança Social propriamente dito, não podia deixar de fazer referência. De acordo com o Governo, incorpora o impacto de um conjunto de medidas do Programa de Assistência Económica e Financeira, como foram sendo concretizadas ao longo do corrente ano, nomeadamente o reforço da aplicação das condições de recursos, a suspensão da regra de indexação das pensões, excluindo a atualização das pensões mais baixas, já patente no Orçamento de Estado de 2012, e depois também as alterações do regime do subsídio de desemprego. Depois, dar nota também que os encargos com pensões e respectivos complementos são na ordem dos 14.945,38 milhões de euros, traduzindo um aumento de 3,6 face à previsão de execução deste ano e representando 59,6% do total da despesa prevista para 2013, sendo que aqui na variação relativa a 2012 merece destaque pelos seguintes aspectos. Por um lado, a reposição de 1,1 do valor do subsídio aos pensionistas, a aplicação de um fator de redução de 3,5% a 10% dos valores de pensões superiores a 1.350 euros e também a atualização mínima das pensões sociais e rurais em continuidade de aumento de 2012. Por último, também os encargos com a ação social deverão atingir em 2013 1.687,49 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 17 milhões face à prevista execução do corrente ano. No que diz respeito ao Ministério do Emprego, dizer que nas áreas, e no caso do trabalho, que é a área que nos interessa. Na área do emprego e do mercado de trabalho, o Governo, obviamente, que assume no relatório de 2013 respeitar o Programa de Assistência Económica e Financeira e simultaneamente, desenvolver as medidas da aposta na formação profissional, através de programas específicos, através da criação de centros de qualificação e ensino profissional, com vista, obviamente, à melhoria, à orientação profissional e à qualificação dos jovens. Também no Programa de Relacionamento do Serviço Público de Emprego está prevista a implantação de medidas ativas de emprego e também a execução de medidas já em vigor, como seja o estímulo à contratação de desempregados e o estímulo à aceitação de ofertas de emprego. Também, com vista a promover a competitividade das empresas portuguesas, obviamente serão prosseguidas reformas no âmbito da legislação laboral e, de forma a facilitar a resolução célere de litígios laborais, o Governo implementará um sistema de arbitragem laboral. No que concerne ao orçamento, em 2013 a despesa consolidada do Ministério da Economia ascende a 6.030,5 milhões de euros, restando uma variação de menos 2,9% face à estimativa de 2012. Destaca-se aqui a verba de 911 milhões atribuída ao Instituto de Emprego e Formação Profissional para reforço das políticas ativas de emprego e formação profissional. O autor deste parecer reserva a sua posição para a discussão em plenário e e concluo este parecer em quatro pontos para terminar o parecer com dizendo que este nos termos regimentais aplicáveis o presente parecer deverá ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e que o mesmo reúne as condições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto sobre este ponto há intervenções? Não havendo, podemos passar a votar este parecer. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis? Está aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, permitam-me só um minuto. Nós decidimos na última reunião da Comissão marcar uma reunião, ainda não sabemos exatamente qual será o formato, com o Sr. Comissário László Andor, para o dia 19 de novembro às 11h30. é reforçar um pouco isto, não é? Que essa reunião será marcada. Eu provavelmente terei muita dificuldade em estar, em virtude de ter 19 de novembro, segunda-feira, às 11h30. Ter sido marcada uma consulta exatamente para esse dia em Coimbra, não é à mesma hora. Vou tentar resolver o problema, mas terei que pedir depois a um dos senhores vice-presidentes que esteja, caso eu não consiga estar. 19 de novembro, segunda-feira, às 11h30. O formato ainda não está fechado. Tanto quanto fui informado, o formato ainda não está fechado. Pode ser uma reunião, pode ser um pequeno seminário, uma intervenção do seu comissário, não ficou ainda fechado. Dia 19 de novembro, às 11h30. Não tenho mais nenhum assunto a tratar, se não houver outros assuntos. Continuamos dentro de momentos, não é? Na sala ao lado, com os nossos colegas da COFAP. Muito obrigado a todos.